Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 74. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados em cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Comentários sobre a mensagem Mãos Limpas. O Espiritismo nasceu com Kardec e com a codificação espírita, as obras básicas, mas também a Revista Espírita. Então não é necessário dizer o quanto nós devemos ler, estudar, refletir sobre essas obras magníficas compiladas por Kardec e que foram trabalhadas sob a supervisão, sob a orientação dos espíritos superiores. E a partir daí, aqui no Brasil, nós temos Chico Xavier e a sua imensa e extraordinária literatura mediúnica, acompanhada daquele testemunho ímpar do querido médium de Pedro Leopoldo. Entre todos os espíritos que escreveram através de Chico Xavier, é inquestionável a contribuição do senador romano na época de Jesus, Públio Lentulus, que foi uma das encarnações do querido espírito Emmanuel. Se as obras de Kardec são necessárias a estudo obrigatório a todos aqueles que pretendem se considerar espíritas, quanto mais aqueles que desejam atuar no movimento espírita. Sem dúvida, a farta literatura de Emmanuel e de Chico merece também o mesmo aprofundamento no que se refere à sua leitura e o estudo sistemático. Se isso estivesse sendo feito, muitos companheiros de ideal espírita com certeza estariam em melhores condições de contribuir com essa doutrina libertadora. Emmanuel, ele é muito exigente, disciplinador, entre outras coisas. Será que é esse o motivo de muitos deixarem de lado os seus ensinamentos? Porque se assim for, estarão apenas postergando o que de fato deve ser feito. E cedo ou tarde, terão de entrar na linha, porque o Espiritismo só será forte e resistente se os adeptos a ele também assim forem. Nessa preciosa obra, Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo que estamos estudando, Emmanuel esclarece sobre a conduta que o cristão deve ter para que ele possa servir melhor aos propósitos divinos. Por que será que Deus operava maravilhas através de Paulo? Seria só pela vontade do Pai? Ou seria também porque o grande apóstolo dos gentios operou em si próprio as maravilhas que necessitava para se tornar um instrumento digno nas mãos de Deus? Muitos ainda, infelizmente, só veem o santo São Paulo, ignorando a vida pretérita do apóstolo, enquanto ele era Saulo. E isso tudo está relatado em detalhes na obra Paulo e Estevão, também da dupla Chico Emmanuel. Paulo precisou sacrificar-se muito e renunciar ainda muito mais para ter as mãos limpas, como nos diz Emmanuel, para então a partir daí tornar-se um servo de Deus, um dos melhores, poderíamos dizer. Quantos militantes espíritas hoje conseguem realmente sacrificar-se e, acima de tudo, renunciar a tudo o que deixa suas mãos sujas para que o trabalho na seara espírita se torne irretocável? Será que bastam alguns poucos anos de trabalho contínuo na casa espírita, no movimento como um todo, para que nós já possamos em alta voz dizer: olhem o quanto eu já fiz? Kardec também precisou trabalhar e renunciar para ser tido como mestre digno e respeitável à frente do Espiritismo. Mas, infelizmente, muitos ainda se enganam quando pretendem se tornar exemplos cristãos espíritas. Precisamos entender que, acima de tudo, é preciso exemplificar pela nossa conduta de cada dia. Porque todos nós temos as nossas chagas internas para tratar, sem exceção, porque do contrário não estaríamos aqui, num plano de provas e expiações. Então, se é assim, o melhor mesmo é, no mínimo, nós sermos mais discretos em relação aos nossos vícios, que ainda não estão tratados, em relação às nossas fraquezas, que ainda não foram extirpadas, em relação ao nosso caráter, que ainda não foi retificado. Mas o que vemos, entretanto, é que muitos entendem que devem mostrar-se como realmente são. Sem dúvida alguma, é uma atitude de coragem, mas também de insensatez. Porque se nós abraçamos uma causa que, acima de tudo, nos fala de ética e moral, como é que nós vamos agir justamente explicando em detalhes nossos desvios, os nossos desequilíbrios? A partir do momento que nós assumimos esta causa chamada Espiritismo, é preciso lembrarmos que seremos sempre visados, sempre vistos e seguidos por muitos que também pretendem se melhorar, se reformar, enfim, se mudar. Então, como é que eles vão fazer isso se os que estão à frente estão caminhando em desalinho? Nós não estamos desejando dizer que devemos ser hipócritas. Não, longe disso. Mas sim dizer que cabe a nós o esforço para combater em nós as tendências negativas, para renunciarmos às posturas que são extravagantes e que muitas vezes gostaríamos de assumir para nos sentirmos libertos. Mas libertos de quê? Ou será que o certo não seria presos ainda aos comportamentos equivocados do ontem e que insistem hoje em se manifestar? Quando nós agimos assim, assumindo posturas que não condizem com a nossa realidade de homens ou mulheres de bem, nós estamos nos colocando em situações constrangedoras, E aí, naturalmente, que nós seremos constrangidos em algum momento. Por exemplo, qual a necessidade de nos mostrarmos na mídia social, na internet, assumindo posturas íntimas que deveriam dizer respeito somente a nós mesmos? O que é que nós realmente desejamos? Mostrar que somos corajosos? Revolucionários? Que ilusão grande e ridícula! Melhor então seria que nós saíssemos de cena, de um palco ou de outra coisa. Como posso me apresentar diante de uma plateia para uma palestra, por exemplo, tratando de espiritismo, que é uma doutrina filosófica que tem o Evangelho como um repositório de conhecimentos éticos e de princípios morais, e depois me mostrar a tantas pessoas na mídia anunciando as minhas fraquezas? Nós não devemos esperar nos tornarmos santos ou perfeitos para trabalhar no Espiritismo ou em qualquer outra religião, mas nós devemos lutar dia e noite para, acima de tudo, vencermos a nós próprios, tratando as nossas imperfeições. Nós insistimos, discrição é sinônimo também de respeito aos outros, que não desejam ver as nossas deficiências morais explicitamente, coisas que todos ainda carregamos. O mundo, cá para nós, já sofre com uma excessiva divulgação do mal. Por que aqueles que já receberam a luz do Espiritismo devem ser mais uns para engrossarem essa corrente de divulgação da vulgaridade, da falta de bom senso, das fraquezas humanas? Porque quando nós assumimos publicamente posturas íntimas, nós acabamos por chamar a atenção em demasia sobre todos nós. E daí, naturalmente, vamos sofrer alguma represália, porque há outros lutando justamente para aniquilar as chagas morais que estão trazendo. Na realidade, em tudo, o que mais prejudica é o excesso, porque de outra forma nós viveríamos em muito mais harmonia, se nós soubéssemos respeitar o espaço um dos outros, se nós respeitássemos a cultura e a tradição de um povo, e por que não dizer a essência do Espiritismo? Foi Jesus que alertou: aquele que pegar na charrua, não olhe para trás. Ou seja, se escolhemos um caminho para percorrer, uma causa para abraçar, cabe a nós sacrifícios e renúncias. Aí sim, nós seremos bons exemplos para orientar os que vêm atrás, porque nós teremos as mãos limpas para sermos utilizados por Deus. Caso contrário, só estaremos semeando discórdia, atritos, onde a grande maioria deseja trabalhar e servir, porque ainda são necessitados de limpar as mãos, assim como Paulo precisou limpar-se a partir do caminho de Damasco e veio a tornar-se um dos maiores servidores de Jesus. O nosso principal trabalho é, acima de tudo, sobre nós mesmos. A doutrina espírita é uma escola da vida, é uma oficina de autoaperfeiçoamento, e ela nos oferece todas as condições para nos autoburilarmos constantemente, porque nós somos os mais necessitados. Então, todo e qualquer trabalho que estivermos fazendo no Espiritismo, de forma nenhuma, ele nos concede alforria para nós libertarmos a sombra interna que ainda trazemos. A sombra constituída pelos vícios, pelas tendências inferiores, pelos anseios do instinto que ainda é primário, pelas fraquezas do espírito que acabam se manifestando nos desejos do corpo. É muito melhor nós silenciarmos a nossa voz, evitando divulgar sobre aqueles feitos que ainda nem começamos a fazer. Precisamos servir acima de tudo e lutar discreta e silenciosamente, contra aquele nosso outro eu, aquele eu louco, esbaforido, que está disposto a tudo, porque ainda remanece nele as experiências pretéritas, mas que hoje já não podem e não devem ser revividas, porque senão vamos estacionar a nossa marcha evolutiva. Jesus nos acompanha e o Pai nos espera. Mas assim como Paulo, para iniciarmos um novo trabalho, é preciso antes ter as mãos limpas. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nos nossos propósitos de autotransformação e de crescimento espiritual.